Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos.
Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo. Eu sou o Túlio Candioto, da equipe de comunicação da editora, e hoje estou aqui para apresentar uma boa novidade desta temporada. Um novo quadro chamado Coleção Marx e Engels, em que abordaremos as diversas edições da Boitempo nessa dupla de peso. Será que ainda faz sentido ler um autor do século XIX? Mas como é que o Capital dialoga e explica o nosso tempo? É no episódio de hoje que teremos Leda Paulani analisando a atualidade da obra máxima de Marx, especialmente a partir da ótica do fetichismo de mercadoria, conceito elaborado pelo autor. Ah, legal saber que em 2023, este ano agora, a Boitempo completa 10 anos de publicação do livro 1 de Capital, com uma edição comemorativa incluindo um novo artigo escrito inclusive pela própria Leda Paulani. Leda Paulani é economista e doutora em economia pelo Instituto de Políticas Econômicas da USP, é professora do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e da pós-graduação em Economia do Instituto de Políticas Econômicas da mesma instituição. É autora de Modernidade e Discurso Econômico, lançado em 2005, e Brasil Delivery, Servidão Financeira e Estado de Emergência Econômico, lançado em 2008, ambos publicados pela Boitempo. Fiquem agora com Leda Paulani.
Olá a todos e todas e todes. Eu sou Leda Paulani, sou professora do Departamento de Economia da FEA-USP e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o Capital, mas sobretudo sobre o livro 1 do Capital. E para começar a falar sobre isso, eu quero contar uma pequena história pessoal aqui, que quando fui defender o meu doutorado foi sobre o conceito de dinheiro, e ali eu percorro, enfim, as várias correntes do pensamento econômico, mostrando como a contradição, que é uma contradição do objeto dinheiro, acaba contaminando todos esses discursos, e que o Marx, como trabalha no discurso da contradição, ele consegue explicar o dinheiro muito melhor. E o meu pai, então, me disse, poxa, mas não é estranho até hoje estudar tanto um autor do século XIX? E eu, bem, lá, então, defendi a importância de se estudar o Marx e tal, e é um pouco sobre isso que eu quero falar a vocês hoje, e também sobre um texto que eu escrevi nessa edição comemorativa dos 10 anos em que a Boitempo editou o primeiro volume do Capital, o livro 1 do Capital, em 2013, né? Então, será que é importante estudar Marx ainda hoje? Será que o Marx nos diz alguma coisa sobre o mundo em que a gente vive? Será que ele ainda nos diz? Ou será que o mundo mudou tanto que, enfim, seria perda de tempo? A gente estudaria só por diletantismo, para conhecer o pensamento dele, mas sem achar que ele teria um grande poder explicativo. Eu vou tentar mostrar a vocês o contrário, foi um pouco isso que eu tentei escrever ali nesse texto que vai sair agora nessa edição comemorativa, o aniversário de 10 anos, né, da Boitempo ter publicado o livro 1 de O Capital. Esse texto é um texto também que eu escrevi há muito tempo atrás, logo no começo da minha carreira, ainda antes do doutorado, é um texto sobre o fetichismo, né, uma palavra que é muito controversa, muito é uma tese que Marx defende sobre o fetichismo da mercadoria e que não é de fácil compreensão, inclusive gera, de fato, muito, muito mal entendido. Mas eu dizia, então, lá nesse artigo de muito tempo atrás, que o fetichismo seria uma espécie de teoria geral das relações de produção no capitalismo. Então, eu retomei esse texto, a Boitempo me pediu que escrevesse um texto para essa edição comemorativa do livro 1, e eu, então, retomei esse texto, porque a discussão explícita do fetichismo é feita pelo Marx no capítulo 1, do livro 1, né? Lá na última sessão do capítulo 1, que ele fala do caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Muito bem. Então, e discutindo um pouco isso, então, esse fetichismo, é que a gente vai ver como que o Marx ainda é absolutamente atual, né? para a gente entender o mundo que nos cerca. Bom, o que, que o Marx diz lá nessa sessão? Ele diz, olha, ele começa, como a gente sabe, estudando a mercadoria, né? A mercadoria como uma forma social. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que os produtos do trabalho humano, no capitalismo, eles assumem, antes de mais nada, antes de poderem servir alguém, satisfazer as necessidades de alguém, de algum ser humano, antes de mais nada, eles se apresentam como mercadoria. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão ter a sua cara de mercadoria, né? Se for um serviço, que é uma mercadoria intangível, não tem cara, mas tem o serviço lá sendo prestado, mas eles têm também uma etiquetinha de preço, né? Eles têm duas caras, vamos dizer assim. Muito bem, essa segunda cara que os produtos do trabalho humano têm no capitalismo, que é o seu valor, que aparece como preço, é uma determinação social que, vai dizer o Marx, adere aos produtos do trabalho. Muito bem. O que quer dizer isso, que é uma determinação social? Quer dizer que nós vamos falar das mercadorias tangíveis, ok? Que é mais fácil de compreender. Mas tudo que tangíveis quer dizer as mercadorias concretas, que a gente pode perceber com os sentidos, né? Com os olhos, com o olfato, com a visão, com o tato, né? Mas também serve para as intangíveis, que são os serviços. Bom, então, um produto do trabalho humano, ele não tem valor por sua natureza. Um pãozinho, né, ou um litro de leite, ele não tem valor por si mesmo. Por si mesmo, ele é um valor de uso, vai dizer o Marx, né? Ele é um valor de uso, ou seja, ele serve para matar a fome, enfim, satisfazer necessidades humanas. Ele não tem valor pela sua natureza de produto do trabalho. Ele tem valor porque ele foi produzido para satisfazer necessidades humanas, porém dentro de uma sociedade que é materialmente organizada pelo mercado e pela troca. Então, isto é o fato de ele portar valor ou de ele ter valor, é uma determinação social da mercadoria, não é uma determinação natural. Uma determinação social do produto do trabalho humano, portanto, que ele se apresente como mercadoria e se apresente como portador de valor. Não é algo que é natural do produto do trabalho humano. Muito bem. Então, a isso ele chama de fetichismo da mercadoria. Por quê? Porque a mercadoria tem uma capacidade de mostrar como natural aquilo que é socialmente determinado. É uma espécie de ilusão. Mas não é uma ilusão do sujeito, né? Não é uma ilusão subjetiva. É aquilo que a gente chama de uma ilusão objetiva, porque ela é uma ilusão socialmente constituída. Então, não adianta lá o Marx descobrir o fetichismo da mercadoria, ou nós entendermos o que ele está dizendo e também percebermos isso, porque o fetiche da mercadoria vai continuar aí, operando como opera desde os inícios do capitalismo. Muito bem. Mas será que o fetiche é uma propriedade só da mercadoria? Não, né? O fetiche, ele vai num crescendo, né? O Marx vai apresentando as categorias que levam da mercadoria até o capital, e esse fetiche, ele vai se sofisticando, vamos dizer assim, ele vai ficando mais fetichista, se é possível. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o fetiche do dinheiro é maior do que o fetiche da mercadoria. Por quê? Porque o dinheiro, né, é uma construção social, antes de mais nada. O dinheiro e a importância que o dinheiro tem na sociedade capitalista deriva da forma como essa sociedade é organizada, como ela se reproduz materialmente. Uma sociedade que não se reproduza materialmente, ela fenece, né, ela acaba. Mas as sociedades, né, aquilo que o Marx vai chamar de modos de produção, eles têm um período em que eles vigoram, em que eles funcionam para reproduzir a sociedade. E no Ocidente, né, lá pelo século XVI, por aí, começa a se consolidar aquilo que o Marx vai chamar de modo de produção capitalista, né? Ou seja, uma sociedade onde essa reprodução material é completamente organizada pelo mercado e pela troca, e aonde o capital surge necessariamente. E o que é o capital? O capital é, digamos assim, o produto mais bem acabado desse fetiche, tem um outro fator que permite a gente entender também o que é o fetiche, né? O capitalismo é uma espécie de briga eterna entre o abstrato e o concreto. Então, se a gente puser, de um lado, uma mercadoria qualquer, um computador, né, como esse aqui no qual eu estou falando agora, e de outro, uma quantidade de dinheiro, o computador é concreto, o dinheiro é abstrato. Se eu tiver nas minhas mãos um computador, ou se eu tiver, ao contrário, ao invés do computador, eu tiver 5 mil reais, vamos dizer que ele valha 5 mil reais, no segundo caso, eu tenho esta riqueza nas minhas mãos sob uma forma abstrata. Eu tenho o mesmo valor, né? Só que, num caso, ele está concretamente encarnado num computador, num notebook, e, no outro caso, é uma quantia de dinheiro que eu tenho, uma riqueza abstrata. É uma riqueza que, né, se eu ficar lá, naufragar com uma mala com $1 milhão numa ilha deserta, não vai me adiantar de nada $1 milhão. Eu vou morrer ali sem água, sem alimento, do mesmo jeito. Então, a riqueza sob forma abstrata. Só que essa riqueza sob forma abstrata, ela vai cada vez mais dominando as formas concretas. E isso tudo decorre desta forma de organização social que vai cada vez mais parecendo natural, né? O dinheiro parece uma coisa natural. Não é natural. Por quê? É natural que as coisas têm preço? É natural que o dinheiro exista? Não. Não é natural que o dinheiro exista. É natural que o dinheiro exista e tenha a importância que tem numa sociedade como a nossa sociedade. Bom, e agora voltando ao capital. E o que é o capital, né? O capital é um movimento incessante de fazer com que essa riqueza em abstrato cresça, em que, através da produção de bens e serviços ou não, porque você pode ter especulação, você pode ter aquilo que o Marx vai chamar de capital fictício, que ele discute lá no livro 3, a gente não tem tempo de entrar aqui, mas trata-se sempre, né, de um movimento de fazer crescer essa riqueza abstrata que está nas mãos de alguém. Alguém tem essa, um tanto de riqueza abstrata e quer mais. E como vai dizer o Marx, né, como o dinheiro é essa abstração, ele também tem uma vocação de infinito, vamos dizer assim. Por que que ele tem essa vocação de infinito, né? Aí diz o Marx, bom, porque não é porque o fulano tem $2 bilhões que não exista um número maior do que $2 bilhões que ele não queira ter. E assim vai. Então, é essa abstração que vai comandando toda a reprodução material. E só que isso aparece como alguma coisa natural, né? Que provém da natureza do mundo como ele é e tal. Só para dar um último exemplo e explicar, então, de uma forma talvez mais palpável o que é o fetichismo, né? Se vocês se lembrarem da crise financeira de 2008-2009, ou de qualquer crise, mas a crise de 2008 foi uma crise muito grande, assustou o mundo inteiro, é só perceber a forma como essas crises são tratadas pela mídia. Elas são tratadas como se fossem maremotos, terremotos, furacões, como se fossem eventos produzidos pela natureza. Então, as bolsas caem, ninguém imaginava isso. Por que que despencou tanto? Como é que aconteceu isso? Então, é um, digamos assim, um acidente de proporções gigantescas que ninguém sabe explicar. Então, parece ainda mais produzido pela natureza, que é uma coisa sobre a qual a gente não tem comando. A gente tem algum comando sobre a natureza, preservação de meio ambiente, etc. Mas a gente não tem um comando, por exemplo, para evitar um tufão, para terremoto. Essas coisas a gente não tem. E a gente também não tem um comando para evitar grandes colapsos financeiros. Por isso que parece como algo produzido pela natureza. E, na realidade, é alguma coisa que deriva dessa organização social, dessa forma social. Por isso, e isso está presente até hoje, isso não mudou. Nós continuamos no capitalismo, a forma mercadoria continua sendo predominante. Daí a importância de se estudar Marx até hoje.
Você já conhece o Armas da Crítica? O Clube do Livro da Boitempo? Todo mês, os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora, em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos. com desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até o dia 15 de julho, você receberá em primeira mão o livro Marx, Esse Desconhecido, obra em que Michel Loewy apresenta facetas inusitadas e pouco exploradas de Marx a respeito de temas como ecologia, suicídio, denúncia da opressão contra as mulheres, reflexões sobre religião e a dimensão utópica de sua obra. Visite armasdacritica.com.br para saber mais.
E por hoje é só, camaradas. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. Esse episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Kim Dória, produção executiva de Vitório Cubo, apresentação e roteiro de Isabela Meucci, edição de Jéssica Correia, arte de Vitória Lobo e apoio de Ana Sleide, Maria Marina Valeriano e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!